presença de todos aqui. Não vou estar nomeando, mas quero agradecer a todas as entidades, seus representantes, nossos associados, nucleados, todos que atenderam o nosso pedido. Esse evento foi a convite da AMP, CDL e a SIC. E gostaria de passar agora a palavra para o nosso presidente, presidente da casa, Dr. Juvelci Gomes.
Boa noite a todos os presentes. Quero, em nome da Associação Comercial do Departamento de Boa noite, os presentes. Eu aqui, em nome da Associação Comercial Industrial de Caçador, quero cumprimentar a mesa já composta aqui, pela AMP, pela CDL. O Carlos está representando o deputado Bó aqui, e primeiramente, que é o vice-presidente da Facisca Regional. Essa reunião que nós estamos fazendo hoje aqui é uma reunião muito importante. É uma reunião do destino do nosso Brasil, é o destino de Caçador, o destino de Santa Catarina. Nós hoje aqui vamos deixar bastante a palavra livre, é uma troca de informações um para com os outros. Nós estamos aqui a 18 dias das nossas eleições, será o dia 30 próximo. E a preocupação sempre tem, e é uma preocupação assim, bem assertiva e exitosa. Eu vejo assim, a situação do Brasil já ganhou, não ganhou. Então, existe muito trabalho, muita perseverança e muita dedicação. Porque se eu começar a ler aqui o que pode acontecer, é o que vai acontecer. Já não abaixaram o artigo 142, para o presidente da República já tinha abaixado o artigo 142, que foi fraudado as eleições. Mas tem uma segunda chance, que é agora, o dia 30. Ganhar. E para ganhar, nós temos que trabalhar, porque o outro lado é organizado. O outro lado trabalha muito, é organizado, são formiguinhas, trabalham um monte, inclusive nas bocas de urnas. Eles não estão nas urnas, mas estão colegiados 30, 40, uns 100, 200 metros longe dos setores de votações, e já vem com a colinha pronta e voto aí. Me dizia a Rita ali com todas as convicções. Eu bati duas vezes para vir para a imagem do presidente Bolsonaro na minha urna, 149 na universidade. Todos os outros estão certinho. Quando bati 22, que é o presidente Bolsonaro, não apareceu na área, não deu clique. Tive que bater mais uma vez para vir, o presidente Bolsonaro deu clique. E muitas pessoas bateram assim e foram embora. Isso já era fraude, entendeu? Aconteceu comigo. Então, quem que não quer mais o direito de ir e vir? É só não votar no Bolsonaro. O direito de ir e vir vai acabar. O direito de propriedade vai acabar. O cara tem duas casas, uma não vai ser dele. É isso que nós queremos para o nosso país. E os exemplos estão aqui do lado, estão aqui na Argentina, estão aqui no Chile, que foi um louco que assumiu o governo lá, que acabaram com o Chile, que era um país fantástico. Né? Então, aqui na Venezuela, porque isso que está acontecendo no Brasil é uma nova ordem mundial. Isso não é de agora. Isso já foi um programa que veio há tempos. Inclusive, deram xeque-mate no rei do mundo, que era os Estados Unidos, que era o Trump. Eles deram xeque-mate. E para dar o xeque-mate na fazendinha Brasília, dois toques. E está perto. Mas isso está na nossa convicção. Porque foi 18, 20% que não foi votar. Isso é que foi o desastre.
22%.
Olha, 22%. Você já pensou?
30 milhões.
Então é aí, ó, que nós temos que trabalhar. É nesse lance aí. E eu assisti um vídeo de um empresário, que foi de Blumenau hoje. Ele reuniu todos os funcionários, Alexandre, e falou assim, ó. Eu sou empresário, mas eu sou empregado da minha empresa também. Eu não tô aqui botando buçalho em cada um funcionário, não. Cada um de nós está se empregando, inclusive eu. que eu vou parar minhas atividades. Então eu vejo o setor produtivo e empresarial como um todo muito acomodado. Muito acomodado, inclusive aqui, ó. Quero parabenizar os empresários que vieram aqui hoje. Se nós temos um PIB que nós exportamos, somos a quinta economia de exportação de Santa Catarina, nós temos que estar aqui, os empresários têm que estar aqui. Nós temos que defender a bandeira nossa. Muitos não vieram para algumas atividades, mas é agora, não é? Daqui a 12, 15 dias nós estamos resolvendo a situação do Brasil e de Santa Catarina. Sabe? Então, eu queria assim, deixar depois a palavra livre para as duas entidades, aqui, o pessoal aqui na mesa, para nós achar um meio de pelo menos não ser 40% para o PT que esteve aqui. 40%, caçador, teve 40%. Olha só. Nós temos que virar esse jogo. Eu acho que a situação do governo do Estado está mais paliativa, está melhor. Mas a situação do governo federal não é fácil. Porque são uma média mais ou menos de 10 milhões de votos para nós ganhar no primeiro turno. Sabe? Teve fraude. Mas se continuar a fraude de novo, aí pode escrever. Se continuar a fraude de novo, vai ter uma guerra no Brasil. Uma guerra sangrenta. Vai haver uma guerra no Brasil sangrenta. Eu estou bem ligado com grandes profissionais de Curitiba de política. O general Aleno mora em Curitiba. Foi ele que segurou o Bolsonaro para não ter baixado uma guerra agora já se diz aí. Sabe? Mas nós tivemos uma segunda chance. Só que a segunda chance nossa vai dar certo. Mas me dizia a Rita ali, que ela me dizia, me chamou a atenção, na fiscalização. Nós temos que ter umas 300 pessoas fiscalizando as urnas. Mais ou menos. Então, todas as empresas, cada um pegar seus funcionários, RH, colocar a trabalhar. Nós estamos defendendo, não é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Nós estamos defendendo o nosso Brasil. É o nosso Brasil que estamos defendendo. Nós temos que ter um jogo. Ou nós temos aqui ou estamos ali. Nós temos hoje 22 Bolsonaro. Pronto. O que temos que fazer? Cada um de nós fazer a nosso trabalhozinho nas nossas empresas, nas nossas casas, nos nossos colégios, aí vai dar certo. E no dia ir votar. O problema é que no dia não vão votar. Daí, né? Esse é o problema. Então, essa é a mensagem do presidente. Dos amigos de vocês, sou amigo de vocês, sou amigo do Brasil. Vocês não imaginam se chegar, dar uma esquerda no Brasil, o setor imobiliário todo vai quebrar. Esqueço, nem prestação de prédio ninguém vai mais pagar. O setor produtivo, industrial, exportador vai destruir. Por quê? Vai vender para quem? Virou tudo esquerda. O cara vende, não sabe se vai receber, gente. Você tem uma casa, tem duas pessoas morando e chega a sua loja lá e acabou. É assim que vai ser. Eles vêm com a sede ao pote que você não imagina o que pode acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. É muito sério a situação no Brasil. E o Brasil, ganhando as eleições, nós vamos ter 15 anos, no mínimo 15 anos, condenado a crescer 3,5%, 4% ao ano. Imagina o que vai ser esse país. Vai ser o país que mais vai crescer no mundo. Nós temos a menor inflação do mundo, o Brasil. A gasolina hoje é a mais barata do mundo. Nós temos. Está aí. As contas indo tudo bem. O que está faltando agora? Ganhar essas eleições. É uma virada tremenda. E nós aí ainda tem um detalhe. Que nós ganhando as eleições com o Bolsonaro, nós temos tudo domínio da parte do Senado, do Congresso. O Congresso está na nossa mão. E o Congresso está na nossa mão, o Supremo Tribunal Federal vai ter que pedir amém. Amém vão ter que pedir. Porque eu sempre digo, o que está acontecendo? O poste hoje está mijando no cachorro. O presidente baixa um decreto, o Supremo Tribunal Federal já desmonta. Então virou uma guerra já. Ok? Eu quero passar a palavra aqui para o presidente do CDL também, e depois para o Ampli. Obrigado.
Boa noite a todos. O que nós temos, dando sequência então ao que o Juvencio falou, o que nós temos que fazer é tomar algumas atitudes para fazer essa virada. Eu recebi um post aqui do grupo do Jorginho Melo, alguns dos integrantes do grupo também, e nesse post fala assim: para nós evitar falar o tema fraude nas eleições. O presidente já tem gente lá de olho nisso. A turma do Exército está de olho nisso. Nós temos que focar em virar votos, tirar votos do PT e partir para nós. Nós temos que ajudar a fiscalizar as sessões eleitorais, como o João Wilson falou, como a gente citou de exemplo para nós aqui. Nós temos que convencer os faltosos a participarem da votação. Qual foi o percentual que deu dele?
34%.
Então, é muita gente aqui em Santa Catarina que não foi votar. Nós temos que enfatizar a pauta do combate à corrupção. Nós temos que divulgar os feitos do atual governo. Nós falamos muito pouco do que o Bolsonaro fez nesses 4 anos. Usar os países vizinhos como exemplo. Isso é fato. Olha o que está acontecendo na Argentina, olha o que está acontecendo na Colômbia agora. No Peru. Né? E enfatizar o que o PT quer esconder. Eles só mostram a coisa boa na televisão. Eles não mostram tudo que eles já fizeram. Os 16 anos de mandato ruim que eles tiveram. E reforçar a campanha visual. Colocar adesivos, colocar coisa nos carros. Temos que fazer mais disso. O pessoal aí, o caçador, está fazendo bastante outdoor também. Isso ajuda bastante. E principalmente não atacar o Nordeste. Lá o Bolsonaro cresceu nessa eleição. A votação lá foi muito boa. E falar também com ousadia sobre a segurança pública. O Brasil nunca teve tão seguro que nem está agora. Né, comandante? Tá, então esses são o guia prático para a vitória do Bolsonaro. Se nós conseguir fazer tudo o que eu falei aí, tentamos a vitória. E é o que nós precisamos discutir aqui hoje.
Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento o presidente da casa, o senhor Júlio Sim, e a todos os presentes. Em nome da AMP, também a gente está junto nessa batalha. Nós vamos focar nos fatores positivos que aconteceram mediante a pandemia e o tanto quanto esse governo ajudou os micros e pequenos empreendedores. Na questão do Pronamp, na questão de incentivos fiscais. Então, nós vamos focar de muita gente que não foi às urnas. Acredito que a gente vai levar as pautas positivas do governo atual, levando e demonstrando interesse em quem a entidade apoia, para que, já bem colocado aqui para o Juvenci, o Emerson, o negativo a gente já teve lá atrás. Nós vamos em busca do positivo, nós vamos em busca daquelas pessoas que estão ainda, o porquê que não foram para as urnas, o que precisa elas ouvirem para no dia 30 levantar e sair de casa e ir lá votar, demonstrar o tanto quanto o Brasil cresceu mediante a pandemia e o tanto quanto pode ser crescer se nós estivermos todos juntos. E também, logicamente, já falado aqui para o senhor Emerson, os fatores negativos que estão aqui dos nossos países vizinhos, que talvez muita gente acredita que seja muita fake news. Tem muitas vezes pessoas que acreditam que todos esses vídeos que vêm de fora do Brasil sejam inverdades, que seja o pessoal da extrema direita que posta para desqualificar a esquerda. Então nós vamos estar juntos nessa caminhada, nós vamos focar em tirar o pessoal, os 22,34% que tiveram em casa, nós vamos levantar a bandeira e fazermos que eles saiam de casa no dia 30 para votar no positivo.
Obrigado. Obrigado. Quero passar para o presidente. Gostaria de convidar o José Ronaldo, por favor.
Boa noite a todos. Cumprimento o Juvencio, o presidente. E eu acho que o que foi falado até agora aí, a gente só tem que endossar. Mais do que isso, todos nós que estamos aqui, tenho certeza que o pensamento, a quantidade de informações, enfim, o dia a dia que nós estamos vivendo, todo mundo já está consciente, quem está aqui tem a certeza que tem plena consciência de todos esses fatos, e não só o que o país foi até hoje, como principalmente o que ele pode ser se o Bolsonaro ganhar ou o Nove Dedos ganhar. Eu acho que o fundamental é nós trabalharmos, como foi dito aqui, levarmos as pessoas que não foram votar, as pessoas que votam contra, por muitas vezes, por desinformação, e o trabalho de boca de urna, isso é fundamental. Muitas e muitas pessoas vão até o local de votação sem saber ainda qual o candidato. Especialmente o primeiro turno, que 5 votos que teriam que ser processados na urna, eles estavam bastante desinformados. E o que nós temos que fazer? Agora, com 2, no caso de Santa Catarina, é mais fácil. E o chão de fábrica é muito importante. Temos visto aí empresas que já fizeram, fazem as suas pesquisas internas, né? E que você tem um cenário, um panorama do que está acontecendo próximo de você. Isso é muito importante. Mesmo os familiares, eu tenho, a gente tem conversado, tem visto uns que viajaram, outros que não foram, porque eu tenho 80 anos, tenho 82 anos, eu não, acho que não precisa ir votar. Eu tenho que convencer essa pessoa de que é necessário. O momento agora não é porque é Bolsonaro, porque é outro. É valores. O que nós queremos que o Brasil seja no futuro? Para nossos filhos, nossos netos e, por que não, para nós mesmos, porque nós sabemos o que pode acontecer se a esquerda aí ganhar. Eles estão abertamente falando, né? O que que vão fazer, e será que nós não temos capacidade de convencer, de alertar de que é gravíssimo o que está sendo colocado hoje em jogo? Então eu acho que isso aí, eu acho que gostaria mais do que isso ouvir também cada um de vocês, e que é um momento especial e tem condições, o país é maravilhoso, nós não vamos deixar esse país tão maravilhoso, tão arrumado como está ficando, né, para novamente perdermos 30 anos de história. Eu acho que nós temos que lutar e nós vamos vencer.
Obrigado, Henrique. Gostaria que o Carlos também usasse sua palavra, Carlos, que eu sei que agora o apoio vai ser 100%, então gostaria que você explicasse como que vai ser conduzido o apoio do, hoje da parte do Wardir Kubakini conosco.
Boa noite a todos. Saudar o nosso presidente Juvelci e estender o cumprimento aos demais integrantes da mesa, a todos os senhores. Primeiro, pedir desculpas pela não presença aqui nesse ambiente do deputado, hoje estadual e daqui uns dias federal, Kubakini, aqui nesse recinto. Mas o Kubakini, ele precisou se deslocar a Florianópolis e solicitou que estivesse aqui e dizer aos senhores que ele está com esse time. Ele está com Jorginho Melo, ele está com Bolsonaro, firme, e vamos às 2 vitórias aqui no estado de Santa Catarina. E ele, então, tão logo terminou o primeiro turno das eleições, o Kubakini já esteve com o Jorginho Melo, já conversaram, e o Kubakini pessoalmente já empenhou o seu apoio aos dois. Mas, além disso, muito importante para esse processo eleitoral, que o MDB de Santa Catarina já abraçou os dois também. Então, isso é uma força importante. É uma força importante que vai ajudar muito no caminho da vitória dos dois candidatos do 22 aqui no estado de Santa Catarina. Então, esse é um depoimento que eu quero deixar aos senhores, do que o nosso deputado federal, agora nosso deputado federal, sim, está firme com esse time. Certo, gente? E não posso deixar de aproveitar o momento para agradecer. Para agradecer a todos. Eu sei que todos que estiveram aqui estiveram conosco, estiveram com o Bocchini, estiveram com o Saulo. Mas eu, particularmente, quero agradecer a todos vocês, principalmente pelo apoio que deram ao deputado Cobalquinho, que fez mais de 20 mil votos aqui na cidade, que contribuiu muito para que ele chegue em Brasília, chegue com força e que chegue lá e vai estar lá apoiando as iniciativas do nosso presidente Bolsonaro no ano que vem, com certeza. Com relação a esse processo eleitoral, que agora é um processo muito rápido, né? Tem ações que precisam ser feitas, e eu destaco duas. Primeiro é todo empresário pedir o voto para os seus colaboradores. Isso tem uma força enorme, e já é tradição aqui no município de Caçador que para onde os empresários pendem, pende o resultado da eleição. E agora, mais do que nunca, temos que todos os empresários precisam pedir o voto para 22 duas vezes. E, além disso, pedir e implorar de joelhos, se for preciso, para que as pessoas venham votar. Precisamos reduzir significativamente esse índice de desinteresse que existe e as pessoas não virem votar. Então, com essas duas atitudes, mais uma, eu diria uma terceira ainda, seria botar um pouco de colorido. Não tem carro adesivado com Bolsonaro aqui, não tem carro, ou muito pouco carro adesivado com 22. Então, precisaria que, claro, é uma questão mais política, empresário não gosta de fazer isso, mas caberia ao 22, ao Partido Liberal, liderar esse processo. Mas se for o caso, a estrutura do deputado Cobalquini pode contribuir, sim, nesse quesito também. Tá? Então, essa era uma mensagem rápida que gostaria de deixar aqui, em nome do deputado Cobalquini, e reafirmar que estamos juntos nessa batalha. Obrigado.
Cumprimentar os membros da mesa e a todos que se fazem presente. Eu gostaria de dar apenas uma sugestão. No primeiro turno, eu fui votar e levei minha mãe, e ela não conseguiu votar porque ela não sabia qual era a sessão dela. E não tinha ninguém da Justiça Eleitoral naquele momento para orientá-la. Então, eu sugeri ao cartório eleitoral para que fixe cartazes espalhados nos locais de votação, para que, caso a pessoa tenha dúvida, qualquer tipo de dúvida, ela tenha, saiba quem procurar, se naquele momento não houver ninguém para orientá-la. Inclusive, chegou um senhor que votaria no SENAC. O SENAC, acredito que não tinha votação. Ele foi até o Berger para se informar onde ele iria votar e não tinha ninguém para informá-lo. Então, falei com o cartório, eles justificaram que a equipe deles era reduzida, por esse motivo eles estavam circulando pela cidade. E daí por isso que também nesse momento não tinha ninguém para orientá-los lá naquele local onde havia votação. Então, eu acho que nós temos que sim intensificar cartazes com o número do telefone de quem possa estar orientando o eleitor, como nós falamos aqui, muita gente deixou de votar, de repente chega lá, não sabe, não encontra a sessão e volta para casa sem votar. Como no caso, nesse caso que eu presenciei, dois Sim. votos a menos nas urnas. Seria isso, presidente.
Olha que coisa interessante que a nobre vereadora levantou, muito interessante. Aquilo aconteceu comigo, praticamente. Fabiano, você quer usar a palavra? Só um minutinho, eu recebi aqui uma notificaçãozinha, a nossa reunião aqui, como disse bem o comandante da Polícia Militar, aqui é livre, aqui é... Ouçam, é muito interessante, estamos aqui num jogo democrático. Eu acho que é triste a gente estar defendendo o país com a legitimidade, sem violência, sem nada, no amor, na paz. E tem gente aqui do PT gravando, eu já sei, já tem dois aqui do PT gravando. Eu não vou pedir para ele se tirar porque tem educação, mas por favor, se ele continuar gravando, eu vou pedir para ele se retirar daqui, porque aqui é uma coisa nobre, aqui é muita seriedade. Eu estou aqui comandando a polícia militar, ele sai, pode ser preso daqui, porque eu acho que não é assim. Não é assim. Nós estamos aqui civilmente, entregando a alma para salvar o nosso país. Para salvar o nosso país, que é lindo, que é bom. Aqui nós temos o direito de ir e vir. E com o PT não vai ter. O PT ficou 14, 15 anos no governo, atrasou 100 anos esse país. Isso que eles são. Eles são da anarquia mesmo. Eles são daquelas da turma do neném. Não trabalham, não estudam dos 15 aos 50 anos. Eles são isso aí. Eles são isso aí. Então, esse cidadão ou cidadã, são dois que estão gravando aqui, por favor. Se estão se incomodando, que se retire, por favor. Agora eu passo a palavra para o Fabiano.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o doutor Jossi aí, presidente da mesa. Se não, quero cumprimentar todos. Quero cumprimentar todos que fazem presente aqui também nessa. O objetivo é o mesmo, né? O nosso objetivo hoje em dia é o mesmo, quero me colocar à disposição de todos. Eu sou presidente do partido PL, tenho material adesivo, santinho, no que precisarem. Nós temos um apoio lá na Rotava, quem precisar de material, quem precisar tem lá em casa também um ponto de apoio. E quero convidar todos também, da mesma forma, a gente se bateu muito na eleição passada, de trás do fiscal. Nós estávamos em pouca gente, e se alguém tiver a disponibilidade de ajudar nós a fiscalizar, porque é muito importante. Muito importante a fiscalização, né, Jorge? Nós estávamos em pouco, você batendo de um lado para o outro, todo mundo se virando, né, de atrás de gente, ninguém queria participar. E hoje em dia a gente sabe que só tem o 22 e tem o 13. Tem o lado do bem, que é o 22, e tem o lado do mal, que é o 13. Eu já digo que é do lado do mal, se alguém está gravando, eu estou à disposição aqui de falar que é do mal, para que a gente saiba que é um ex-presidiário, não adianta a gente falar aqui, que nós estamos todos juntos, não adianta a gente tentar, ó, tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe o que, que é. Uma pessoa que saiu dentro de um presídio, de uma cadeia, que era preso, ex-presidiário, e está concorrendo à eleição. Eu não acho justo. Eu acho que para nós que somos vereador, é uma vergonha. Para nós que somos na política, a gente tem que saber que tem um ex-presidiário concorrendo a uma eleição. Não poderia. Não poderia. Não poderia. Não poderia. Não poderia. Não poderia. Acontece assim, ó, muita gente fala assim, os vereadores são tudo igual, os políticos são tudo igual. Na verdade, não. Na verdade, a pessoa tem que ver agora, a hora de votar. Se vai votar num ladrão, você não pode abrir a boca para falar de um político. Pessoa que defende um bandido não pode falar de um político. Então, olhe bem, hoje em dia tem o 22, que é o lado do bem. Tem um presidente que já comprovou que está do lado do povo. A gente sabe, passou por uma CPI, passou por tudo. Uma pandemia, a maior pandemia que a gente já teve. Passou por guerra. E se a gente for olhar, não vou estender muito a palavra que já foi falada aqui, né? Já passou por tudo isso e se eu for ver nossos vizinhos aqui, estão tudo ferrado. Hoje em dia eles tiram nós como exemplo. Então, a gente não precisa alongar muito, todos vocês já sabem, também não vou tirar muito tempo de vocês. Quero me colocar à disposição, se um dia precisar que vá alguma empresa conversar com o pessoal, estou à disposição. O material vai chegar mais para mim na quarta-feira, vai chegar as colinhas, tem o perfurado, tem o adesivo bola. Tem o adesivo de para-choque. O que precisar de material, temos todos. Aqui, ó. Tá comigo, pode procurar, tá lá em casa. E no Rotava também, a gente fez um ponto lá no Rotava. E estamos à disposição no sábado, estamos pensando em fazer um adesivaço. Vamos fazer na ferroviária, vamos divulgar agora. Vamos adesivar o máximo de veículo. No outro final de semana, vamos ver se nós fazemos no martelo, um adesivaço lá. Eles conseguimos adesivar bastante carro. Vamos trazer o máximo de gente para cá. Eu estive na campanha, eu peguei a região da Marca. 15 municípios. Andei por aí, sabe, eu na minha... pensamento, sim, mas tinha ganhado de 60 a 30, eu pensava, porque eu conversava com todo mundo, o pessoal, toda aceitação, muito boa. Eu me surpreendi, sabe, hoje eu estou triste por dentro, né? Sabe, passou as eleições, eu tinha uma esperança de nós ter ganhado o primeiro turno, e daí um pouco chega no final das eleições, nós quase perdemos, sabe, não tem explicação, sabe, de verdade, fica um vazio, assim, uma tristeza, porque não era o que eu imaginava. Eu imaginava, assim, primeiro turno, tudo certo, o Brasil andando, e agora a gente analisa uma coisa. Nós ter um presidente, a maioria do Senado, a maioria dos deputados, mesmo governador, o Brasil só vai crescer, que já foi dito aqui, né? Você não tem, é lógico, né? E se pegar o outro lado, a gente sabe que é a queda, né? Então, pessoal, quero me colocar à disposição de todos. Quem precisar de mim, pode me procurar. Se quiser ter o nosso grupo do PL, quem está com nós também. Eu não estou colocando petista lá, sabe? É só o pessoal da direita. Agora podem procurar ali, que adiciona o grupo, vai acompanhando as notícias. Então, estou à disposição, estou junto com todos vocês. Pode contar comigo.
Obrigado, Fabiano.
Nós temos dois aqui que pediu a palavra, o Carlos Rotava e o outro é o Hugo Benetti. Você, quem quer falar primeiro? Você pediu? Ô, Cláudio, por favor.
Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, saúdo o nosso presidente, toda a mesa, todos vocês que estão aqui presentes, que deixaram seus lares, suas casas e vieram aqui saudar um pouquinho de vocês, tá? E que bom que está sendo gravado isso, que eu faço questão que, se está sendo gravado, que passe exatamente na íntegra como nós estamos passando aqui, tá? Eu agradeço, o ano passado, nós promovemos uma das maiores carreatas de caçador, Moisés, a Eliane, que está aqui, a Rita, todos os pessoal que colaboraram, Fabiano, né? E esse ano, no dia 7 de setembro, foi promovida a maior carreata da história da cidade. De acordo com o amigo do Chico, foi 1.400... Cadê o Chico? Levanta a mão, Chico. 1.400 carros, né? Isso. Foram reunidos 1.400 veículos aqui em Caçador. Sem queimar pneu, sem ninguém pelado dançando, tá? Sem trancar a rua, sem nada. Tudo dentro da democracia. Tudo com licença, legalizado, pelos todos os órgãos, pela polícia militar, pela guarda municipal, tudo dentro das normas, certo? Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos o melhor candidato. Eu estava vendo um dado da ONU, que o ano que vem é para o mundo entrar em crise já, a crise já está, e nós, menos o Brasil, nós estamos andando. Mas, gente, eu vou dizer algo para vocês, que está funcionando muito para nós conseguirmos os votos. O PT tem uma campanha assim, o amor vai vencer o ódio, né? No caso, eles são os amorosos, nós somos os odiosos, né? Mais ou menos assim, tá? Ok, logo da campanha deles. Agora, gente, quando nós começamos a falar dos roubos, das falcatruas, petrolão, mensalão, lá, já, não, é tudo mentira, o Lula foi inocentado. E nós sabemos que não, é óbvio que nós sabemos que não, ele foi inocentado, não foi. Apenas foi uma manobra do Supremo, não sou advogado, mas vamos dizer, uma manobra do Supremo, enfim, ele continua. Só foi julgado no caso, no tribunal errado, isso, né? Na cidade errada, tinha que ser julgado em Brasília. Pessoal, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Vamos parar de falar de roubo e falar de bandeiras, certo? Que daí não tem como as pessoas negarem, porque existem três bandeiras, tá, que a esquerda defende, que não adianta dizer que não. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu Facebook, que eu gravei, o doutor assistiu, sei quem chegou a assistir aquele vídeo lá, tá? Que eu gravei um vídeo dizendo das três bandeiras que a esquerda defende, que é o quê? Legalização das drogas, ideologia de gênero e aborto. Aí não tem como dizer que não. Entendeu? Não tem.
Direito de propriedade.
Não, exatamente, doutor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós falamos da bandeira, e isso nós temos trazido muita gente para o nosso lado, tá? Certo? Legalização das drogas. Pessoal, eu fiz durante muitos anos evangelização dentro de um presídio. Aqui do presídio regional de Caçador, eu fazia evangelização 5, 6 anos. Eu não sei se o policial pode... Ok. Confira. Pensei que ia ser preso agora.
Vou pegar um café.
Não, então. Opa, que alívio. Tinha descobrido. Pessoal, o seguinte: aqui no presídio regional de Caçador, quando fazia evangelização, o diretor me reportava o seguinte: nós temos aqui pessoas cumprindo pena por assassinatos, por roubo, por sequestro, por estupro. 90% das pessoas que estão aqui cumprindo pena, as drogas estão por trás. Como que nós vamos ser conviventes com legalização de drogas? Me expliquem isso, gente. Então, bandeira número 1. Bandeira número 2, ideologia de gênero.
Gente, é a degradação completa do ser humano. Vocês já pensaram da família do ser humano? Vocês já pensaram? A filhinha de vocês de 5, 6 anos está num banheiro, entrar uma irmã junto com ela dentro do banheiro. Olha, eu sou trans, me deixa, né? E eu vou ter esse direito. Tá? Banheiro unissex, é isso, gente. Não é fantasia, é isso aí. E por último, eu quero dizer para vocês que eu pego muito nessa bandeira e está dando. Eles falam tanto de amor. Pessoal, vocês são a favor do assassinato de crianças? Não é querer ser assim... Mas, pessoal, aborto é o assassinato de crianças. Dr. Cláudio, me diga uma coisa. A vida não se dá a partir da concepção? Eu não sou médico, a biologia não é meu chão. A hora que o esperma fecunda o óvulo, está lá a vida. Então, não vem dizer que uma criança concebida de um dia, de 5 dias, de 1 mês, é um amontoado de células. É um ser humano que está lá. E a diferença daquele ser humano, tá, entre eu, vocês e aquele ser humaninho que está ali na barriga da mãe, é o tamanho. Lá tem um ser humano com alma, com espírito, que sente dor, com sistema nervoso, tudo igualzinho a nós. Então, essa é uma sugestão que eu dou para todos nós, quando nós quisermos reverter algum voto, principalmente nós, povo cristão. E vocês não confundam quando o Bolsonaro fala cristão. Ele está se referindo ao católico, ao evangélico, ao crente, a todas as religiões cristãs que tem Cristo como Salvador. Então ele não está se referindo a uma placa da igreja. Ele está se referindo ao cristianismo. Ele diz o seguinte: o Brasil é laico, mas o presidente é cristão. Então quando ele está defendendo cristão, ele não está defendendo a placa da igreja. Ele está defendendo os cristãos, que são todas as religiões que têm Cristo como Salvador. Então, doutor, era esse o recado que eu queria dizer para vocês. E outra coisa, parabéns para todos vocês, parabéns lá ao deputado, parabéns para as pessoas que nós estamos agora. Eu digo para todo mundo que agora a gente é hora de união. É hora de nós deixar aquelas diferenças de lado, tá? Vamos pegar como exemplo o Bolsonaro e o Sérgio Moro, certo? Vocês sabem disso, tá? Não quero polinizar a figura do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha um conceito assim comigo, foi para cá e agora está subindo. Eu não quero, sabe, gente? Não vamos polinizar. Mas parabéns, ele ganhou, sim, no caso, e agora ele está manifestando todo o apoio para o Bolsonaro. Quer dizer, vamos deixar a diferença de lado com o nosso inimigo comum. Então eu digo para vocês aqui a mesma coisa. Vamos deixar nossas diferenças partidárias de lado aqui, tá? Como bem o colega Fabiano colocou. Que bom que o deputado está apoiando, tenho certeza, entre vários partidos políticos aqui, vários segmentos. Podem gostar de mim também, não tem problema, tá? O que interessa é que na ponta da pirâmide está o Bolsonaro. Hoje nós temos duas estrelas que tem que brilhar, que é o Bolsonaro e o Jorginho. Certo? São essas duas estrelas que tem que brilhar. Então, gente, parabéns. E pessoal, empresários, não tenham medo de se expor. Vocês não fazem ideia da liderança que vocês têm. Certo? Tem pessoas que só eu vou conseguir conquistar. Tem pessoas que é só a Lidiane. Tem pessoas que é só o Chico. Não interessa, gente. Cada um de nós tem um nicho. Aquele nicho que é só nós conseguimos atingir. Então, nós não temos que ter vergonha de nos expor. Eu estou lá, como já foi colocado, a minha loja rotava com a CPESC e do Talentos, né, Moisés? Lá no Talentos Musicais também, musical, também está à disposição os adesivos. Hoje eu estou com poucos. E para quem está desanimado, eu quero dizer o seguinte, gente. Vocês não fazem ideia a fila de gente que é direto lá pegando adesivo, querendo dar sua parcela de colaboração, querendo dizer, ó, meu pai não foi votar, minha mãe não foi, mas dessa vez vai. A minha funcionária, coisa. Então, gente, a coisa está andando. Vamos botar fé, gente, que a coisa está andando. E tenho certeza que é nossa, essa eleição é nossa. Tá andando mesmo. Só que nós temos que dar cara para bater. Ok? Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Quem mais quer falar uso da palavra, por favor? O nobre vereador, por favor.
Boa noite a todos. Juvelci, eu acho que é bela a reunião. Eu acho que os empresários têm que pegar os colaboradores mais próximos, que é o chão de fábrica, que é os chefes, é o que conhece as pessoas e que conversa com as pessoas diariamente. E essas pessoas é fundamental para a campanha ter o êxito, porque ele fala a mesma linguagem. O empresário, eu sei que tem poderes, mas o dia a dia, no café, na folga, no ônibus, é o chefe que está indo para lá e para cá, aquele que faltou o serviço, o chefe segurou, para não perder o dia, aí vocês começam a falar a linguajar do povo. Eu acho que os 13 vereadores que estão hoje na Câmara, tá, o Johnny também está aí, o presidente do MDV, são fundamental para conversar para a estratégia de campanha, porque nós sabemos que uma briga de campanha, tivemos aí praticamente quase 160 candidatos para 13 vereadores chegar. E é o que aconteceu nessa eleição. No primeiro momento, todo mundo, cada um olhou o seu, era 5 candidatos, deixaram tipo, o presidente, o governador, cada um andar para o seu lado, o senador, e cada um olhou o seu lado. Agora todo mundo está em pró ao Bolsonaro e ao Jorginho. Realmente é os melhores que nós temos, e nós temos que abraçar a causa, porque PT para mim só vem bagunça. Mas eu digo que na Câmara nós somos 12 vereadores e mais o presidente, para não falar o número 13, porque é ruim você falar no 13. 13 já é azar, né? Então não tem, né? Então, presidente, eu acho que conversei com o Saulo hoje pela manhã, ele também está lá para baixo, né? Também já conversou com o Jorginho, estão conversando, estão se articulando, provavelmente com o Cobalcini. O Alencar também está com o Cobalcini, né? Lá para baixo. Então, vamos reunir a tropa e vamos à luta. Nós, como diz, é um momento que nós perdemos uma batalha, mas perdemos a guerra. Agora nós vamos ganhar a guerra, porque nós temos estratégia para ganhar. E quinta-feira aí está o senador Kennedy já aqui para se organizar justamente conosco, para que nós tenhamos êxito. É isso mesmo que nós temos que fazer. E nós esquecer de falar do mal do Lula. Nós só temos que falar de bem do que o Bolsonaro já fez para nós. Só isso. Esqueça o PT. PT para mim não é nada. Né? Então tem que esquecer. Quando você mais fala no adversário, mais cresce. Nós fizemos ele crescer. Agora nós temos que vencer o...
Nós vamos assim... Gostaria também, antes de passar a palavra, o José Ronaldo Branco, comandante da Polícia Militar, caçador, quer usar um pouco da palavra?
Senhoras e senhores, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui. Sinceramente, quando convidado, não sabia do que se tratava o teor da reunião. Representa uma instituição que tem caráter público e de neutralidade. Então, assisto esse momento, doutor Jovossi, grato pela oportunidade mais uma vez, mas representa uma instituição que em dias de eleição, em épocas de pleito, conduz a fiscalização de ambas as partes e se conduz com neutralidade, com profissionalismo. E registro, então, mesmo do alto, no melhor sentido da expressão, do alto da neutralidade com a instituição do tamanho que a Polícia Militar registro que é oportuna a iniciativa em nome da democracia, seja deste ou daquele flanco. É importante que a comunidade organizada busque se reunir e busque fazer valer os seus pontos de vista, os seus ideais e aquilo que acreditam ser melhor democraticamente, ser melhor para todos os cidadãos que representam e, por consequência, toda a sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade. A Polícia Militar permanece à disposição e clamo a todos os irmãos presentes que, acima de tudo, optem sempre pelo correto, busquem nessa empreitada conduzir-se pela legalidade, buscar o convencimento de quem for buscar o convencimento, como falei, seja qual for o flanco envolvido, de maneira que a democracia vença e que seja o resultado melhor para todos. Muito obrigado.
Obrigado, comandante. Muito boas suas declarações. Nós vamos deixar a palavra livre. Eu gostaria de escutá-la, assim, dos senhores. Quem quiser fazer o seu depoimento, eu passo o microfone, pode fazer aqui na frente. E vamos começar a entrar num circuito aqui de organização. O Carlos deu 3 pontos positivos aqui, que seria nós incansavelmente pedir conversar com nossos colaboradores, não pôr a foca na garganta, não precisa, vamos pôr para eles a questão dos votos e essa questão dos 30% de abstenção que teve, nós vamos reduzir pelo menos para 10%, 5%, 10%. Eu acho que é por aí. Quero agradecer os novos vereadores que tem aqui. Chegaram três já, né? Três vereadores. Muito bacana. Então, eles estão também interessados no pleito. Ok? Quem que me pediu a palavra? Ah, o Chico. Por favor, Chico.
Quero cumprimentar a todos. Eu fiz uma colocação. Tentei até passar lá para a equipe do Bolsonaro, mas não consegui contato nenhum lá. Eu, inclusive, estive lá no Juvel Cid, dei a sugestão para ele, estive no Gilberto Celema, dei a sugestão para ele. E acho que se tivesse feito esse movimento antes da eleição, talvez nós tivesse mudado bastante. Seria o seguinte, no último dia, o último dia, para não o PT não irem depois tentar desmanchar o trabalho. Os empresários reuniram os funcionários, não pedir voto, não precisa pedir voto. Jogar para eles explicar se o governo, a esquerda ganhar, vai ser a Venezuela, vai ser a Argentina, vai ser os países que ganharam a esquerda aí, situação. E jogar as responsabilidades para eles. Se a família de vocês amanhã vai passar, a mãe depois vai passar fome, ficar comendo cachorro igual está na Venezuela, os responsáveis são vocês. Porque vocês têm o direito de mudar, vocês têm o voto. Então, acho que jogar realmente a responsabilidade para eles. Porque eu acho o seguinte, eu até tenho um exemplo, em 88, eu fui candidato a vereador e nunca tinha sido candidato a nada. Aí fui lá no seu Elias, você lembra, ele queria me apresentar os funcionários dele, ia me apresentar para os funcionários. E eu não sabia nem o que falar, né? Aí quando eu vou chegar lá, estava petezada na frente, tinha quebrado açúcar antes disso, né? Criticando o empresário, mas metendo, dando panfleto, criticando de coisa. Eu peguei um panfleto daqueles e perguntei para eles, escuta, vocês perceberam isso aqui? Vocês concordam com essa crítica que estão fazendo no empresário? Daí eu disse, olha, eu entendo que capital e trabalho tem que ter um tratamento justo e igualitário, porque não existe empresa sem o trabalhador, mas não existe trabalhador sem um emprego. Então, eu acho que tem que ter um tratamento justo e igualitário para capital e trabalho. E, então, eu tentei passar essa sugestão lá para o Bolsonaro, inclusive... E daí eu passei essa sugestão lá e tentei, só que eu não consegui passar lá para Brasília. E eu, se vocês têm contato, talvez lá, quem tiver contato com algum deputado, passar essa sugestão. O Bolsonaro tem que usar esse tratamento justo e igualitário para capital e trabalho. Porque realmente, o próprio trabalhador, eu tenho falado com alguns, eles entendem que realmente...
Se não tem o empresário, não tem empresário, não tem emprego. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Outra sugestão que eu passei, inclusive, para lá, o deputado que se elegeu federal, foi a possibilidade...
Seria interessante ou não a redução da maioridade penal. E, casualmente, hoje já saiu o Bolsonaro declarando isso aí. Então, essa é outra coisa muito importante, porque o bandido, esse moleque, essa coisa, ele não vota no Bolsonaro, ele é esquerda. Então, eu, o eleitor do Bolsonaro, quer tranquilidade. Então, isso seria, eu acho, uma coisa muito importante também, a redução da maioridade penal para o menor. Que ele está sendo usado. E eu vou citar até um caso, em Matos Costa, aconteceu há muitos anos, o cara matou um e fez o filho assumir o crime. O filho assumiu o crime e depois estava com 17 anos, 18, estava livre e solto, né? Aprontando de novo. Então, acho que isso aí também é uma coisa importante, assim, chegar no pessoal da campanha, isso aí, essa mudança da redução da maioridade penal. Claro que cabe ao presidente isso aí, né? Mas hoje eu já vi uma matéria de que ele é favorável a isso aí. Então, é muito importante. Então, só quero dar essa sugestão de realmente um movimento para os empresários no Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Ah, e não só o empresário, o comerciante, o pequeno também, o lojista. Porque as lojas, quando você ganhar a esquerda, vai quebrar metade. Então, o que o lojista tem que ser? No último dia também, no início, os funcionários dizem, vocês dependem do emprego. Nós não sabemos se ganhar a esquerda, se vamos conseguir dar emprego para vocês. Então, também... Aí acho que tem o negócio das lojas. E tem isso aí em todas as lojas de caçador no último dia e não fazer antecipado, para não deixar o PT cutucar o PT. Tem que fazer no último dia isso aí, no momento nacional. Tá bom? Obrigado. Desculpa por tomar o tempo de vocês.
Muito obrigado.
Obrigado, Chico.
Alguém mais que pediu a palavra? O Fabião, mas depois alguém. Okay. Fabião pediu. É? Ok.
A Leidiane.